Muito bem, as armas da polícia contra o crime hoje no nosso programa. Eu recebo aqui, tenho o prazer de receber o delegado regional Jorge Damasceno, que gentilmente nos atendeu para falar, né, dentre outros temas, desse serviço que a Polícia Civil está lançando de denúncia por WhatsApp, essa ferramenta tecnológica, esse aplicativo, né, está sendo chamado o serviço de WhatsApp Denúncia, com o telefone 9607-3817, e a polícia receberá várias denúncias, e o doutor Jorge vai explicar que tipo de denúncia esse aplicativo está apto a receber. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br, também por nosso WhatsApp, que é o 9611-1676. Doutor Jorge, prazer tê-lo conosco. Como é que surgiu a ideia de usar uma ferramenta hoje tão popular como o WhatsApp e colocá-la a serviço do combate à criminalidade na nossa região?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Tito. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. De fato, Nil Júnior, considerando hoje, né, desenvolvimento tecnológico, né, mecanismo de comunicação, esse importante instrumento que é o WhatsApp hoje, que permite que pessoas se comuniquem em tempo, né, real, né, nós resolvemos utilizar esse instrumento para o combate ao crime, né, especificamente aqui na área da 20ª Delegacia Seccional, né, nós disponibilizamos um número de WhatsApp onde qualquer cidadão poderá entrar em contato, né, fazer a sua mensagem e participar, colaborar com a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, no sentido de informar sobre foragidos da justiça, especialmente foragidos da justiça, homicídios, casos de pessoas que dispõem de arma de fogo, que estão portando arma de fogo, e também casos mais graves que interessem à investigação. É bom deixar bem claro que esse serviço não é um serviço de emergência, é um serviço que vai ser disponibilizado da Polícia Civil para ser processado e para auxiliar nas investigações, considerando que as pessoas, todo cidadão também tem o dever de colaborar com a segurança pública, né? A segurança pública não é só a responsabilidade da polícia, mas também de todo e qualquer cidadão. Nós trabalhamos com informações, e essa informação que nós precisamos e vamos processar para que nós possamos combater o crime aqui na nossa área.
Era isso que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente. Por exemplo, um caso de... Eu estou com um caso de perturbação de sossego, está tendo uma briga na minha rua, aí não é para esse serviço, aí liga para o telefone convencional, né, doutor Jorge?
Exatamente. Inclusive, ontem nós recebemos uma informação como essa, olha, meu pai está quebrando tudo em casa. Esse não é um meio, um instrumento, uma ferramenta para esse tipo de denúncia, né? Esse tipo de denúncia deve ser feito, em princípio, para a Polícia Militar, que é a polícia que está na rua fazendo um policiamento ostensivo. Evidentemente que nós também podemos auxiliar, mas esse não é um mecanismo, não é uma ferramenta direcionada ao atendimento de emergência, apenas para investigação.
Fica até a sugestão, né, pegando o gancho aqui desse serviço da Civil, porque a Polícia Militar, quem sabe, tem um serviço auxiliar desse de WhatsApp aí para essas questões mais corriqueiras. Mas já é uma outra discussão. O serviço começou a funcionar, me parece, semana passada, né, doutor Jorge?
Exatamente.
E já tem gente procurando?
Já sim. Inclusive, gostaria de salientar que nós garantimos o sigilo, né, dessas informações. E alguém vai perguntar, mas como é que eu vou me comunicar sem me identificar? Não, nós não temos os dados do número que está ligando. E a mesma segurança é aquela que é oferecida no Disque Denúncia, que já é feito, já funciona, né, o serviço Disque Denúncia, a pessoa faz a ligação e seu sigilo é garantido, né, o seu anonimato. Né? Nós descartaremos aquela informação, né, porque o que interessa realmente é o que foi informado, né? A questão que vai auxiliar, nos auxiliar para a investigação. Então é muito importante que a pessoa se conscientize, que deva dar as informações o mais possível precisa, para que nós possamos processá-la e depois investigar.
Uhum. Por exemplo, nós temos outros serviços similares, né, como o Disque Denúncia, aquele número que é divulgado na televisão. Você ali pode, se você disser seu nome, o Disque Denúncia vai garantir o anonimato. E se não disser, vai fazer a mesma coisa. É mais ou menos o mesmo modus operandi desse serviço de WhatsApp.
Exatamente, é uma segurança. O cidadão vai confiar em nós, e nós também temos que confiar no cidadão. Né? Essa é a garantia, um tem que confiar no outro. Outra coisa importante é que esse número que foi disponibilizado, que é o 9607-3817, é um número que também poderá ser utilizado para o contato telefônico, né? Verbal, onde a pessoa pode dar sua denúncia, prestar sua informação, sem ser identificado, porque ele pode colocar no número privado, no número sigiloso, não precisa se identificar. Não é isso que nós queremos, não. Nós precisamos da informação.
E, em linhas gerais, há muitas situações na região que podem ter a contribuição. O que é que, quando a polícia pensou nessa ferramenta, qual foi o principal foco? Quais são, em linhas gerais, as ocorrências que o senhor acredita que vão ter mais resposta a partir desse serviço?
Olha, especialmente, nós estamos com esse trabalho com o grupo Malha da Lei, com a equipe Malha da Lei, que nós temos para cumprimento de mandados de prisão, foi especialmente pensando em cumprimento de mandados, né, de pessoas, de indivíduos foragidos, que nós sabemos que, estatisticamente falando, nós sabemos que essas pessoas que saem do sistema prisional voltam a delinquir, né, e esses indivíduos muitas vezes saem da cadeia e passam um tempo um benefício da justiça para sair temporariamente, acabam não voltando e delinquindo, cometendo mais crimes. Então, inicialmente, nós pensamos nisso aí, que foi justamente capturar indivíduos que são foragidos da cadeia. E muita gente sabe, ou da prisão, muita gente sabe que existem, né, entre nós aqui em todas as áreas, indivíduos que estão foragidos, homiciados, escondidos aí, né, até na zona rural. E muita gente gostaria de ajudar e não se sente assim segura. Esse é um serviço que nós estamos disponibilizando para dar segurança à pessoa que vai fornecer a informação e para nos ajudar a fazer a recaptura. Inclusive, eu gostaria de dizer também, Nil Júnior, que quero lhe agradecer, né, pelo você é uma pessoa que, através do seu blog, deu total apoio a esse trabalho. E eu creio que nós vamos ter sucesso, até porque nós já estamos recebendo informações.
Tem um ouvinte aqui, a Rafaela, querendo saber se esse serviço serve para toda a cidade. Serve, zona rural e urbana, como serve para as cidades de atuação, né, doutor Jorge?
Exatamente. Foi criado para a delegacia seccional, que compreende, são 12 municípios. Né? Nesses 12 municípios aqui da nossa região, eles vão receber essas informações. No caso, Afogado da Ingazeira, São José do Egito, Tabira, Solidão, Ingazeira, Iguaraci, Carnaíba, Quixaba, Brejinho e Itapetim. Nós receberemos essas informações e vamos processá-las.
Hoje, até a criação desse serviço, pequeno o número de pessoas que, por exemplo, ligavam para dizer: olha, eu sei de um foragido, está aqui perto do meu bairro, tal. Isso não era muito comum, era relativo comum? Que avaliação o senhor faz?
A avaliação é que as pessoas ainda têm medo de denunciar. Essa é uma grande verdade. A questão por meio telefônico, às vezes cria embaraços, porque por algum motivo ou deixou de atender, ou dificuldade de comunicação, o telefone é ocupado, às vezes as informações se perdem, né, e a pessoa não volta a ligar. E nesse instrumento, que é o WhatsApp, as informações vão estar registradas, né, no aparelho. Então nós temos como processar aquela informação assim, sem ela se perder, né? Inclusive, hoje, já com o desenvolvimento tecnológico, a maioria hoje dos aparelhos celulares já dispõe de câmeras, Né? É importante também, se a pessoa quiser mandar alguma imagem, né, da pessoa suspeita, nós poderemos processar. E aí nós vamos trabalhar, né, para verificar e averiguar realmente o valor daquela informação.
A gente sabe da dificuldade, eu tenho acompanhado o trabalho do senhor, como tenho acompanhado o trabalho do batalhão, a gente sabe da dificuldade que, inclusive, o governo está anunciando agora concurso e tal, de agentes, a dificuldade de policiais civis, a dificuldade de delegados também, o rodízio que é necessário fazer hoje em uma região como a nossa. O que eu pergunto ao senhor é o seguinte: vai ter sempre alguém nesse telefone? Vai ter o agente do WhatsApp especificamente? Isso é um rodízio? Ele fica lá no... Como é que operacionalmente a polícia... É uma pessoa específica que fica a cargo desse serviço?
Sim, é como eu disse a você. Existe a equipe que foi criada, a equipe Malhas da Lei, inclusive já existia. Nós revigoramos essa equipe, até pela necessidade de dar cumprimento ao nosso trabalho, e as pessoas dessa equipe é que vão ficar encarregadas e que estão já encarregadas desse trabalho. Então ela vai ficar 24 horas com esse aparelho telefônico, inclusive nos finais de semana, e vai processar as informações quando necessário. Então é bom, mais uma vez, destacar que esse não é um serviço de emergência. Não é um serviço de emergência. Inclusive, esse protótipo que você falou, a Polícia Militar também dispõe de telefone celular para contatos na Central de Operações. Inclusive, é divulgado. Não só os telefones da área integrada de segurança, mas também telefone celular. E esse trabalho já tem sido feito já há algum tempo pela Polícia Militar.
Bom, as questões que vão surgindo aqui pelo 3838-1213, 9611-1676, que é o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp hoje é uma ferramenta WhatsApp tão interessante que muitos são os serviços que ele ajudou a agregar. Por exemplo, depois que a gente aqui na PAGEU criou o WhatsApp da PAGEU, que a gente chama brincando de Zap Zap da PAGEU, é impressionante, pessoas que a gente não tinha como contatar, como participar por telefone, mas que falam pelo WhatsApp, doutor Jorge. Realmente foi uma boa sacada da polícia. A Irene Nogueira quer saber, ela está dizendo o seguinte: o número de bares aumentou muito, já fugindo um pouco do tema, é uma questão ligada à segurança. Ela quer saber se nesse caso, o senhor tem conhecimento, se a polícia militar tem feito rondas na zona rural, já que o número de bares aumentou muito por lá, ou o dono do bar tem que chamar a polícia para fazer essa ronda. Sei que o senhor é delegado civil, mas estamos nesse trabalho integrado lá com o comandante do batalhão, o Moraes, né? O que é que o senhor pode dizer aqui para a Irene?
Não, realmente, o número de bares são muito grandes. A nossa preocupação é a questão da regularidade desses bares que estão surgindo aí. Inclusive, nós já tivemos alguns contatos, né? A questão do alvará é muito importante. A questão do policiamento, a Polícia Militar já vem fazendo normalmente, né? É evidente que a polícia não pode estar em um local só durante muito tempo. Ela tem que cobrir também outros locais, né? Isso aí já é feito normalmente. Agora, como eu disse, as denúncias, elas podem ser feitas. Os contatos, telefone, como eu disse, a Polícia Militar também tem o seu telefone celular para denúncias. E eles estão conseguindo chegar nos locais bastante rápido. Eu que tiro o plantão, acompanho isso no dia a dia. A polícia tem trabalhado, assim, muito intensamente nesses casos. Uhum. Chegando rápido aos locais do crime.
Bom, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando desse serviço com o doutor Jorge. Vou fazer perguntas dos ouvintes e falar também, né, obviamente, a polícia tem feito grandes operações aqui na região. Muitas com a participação da Polícia Civil aqui da nossa área. Teve uma anterior que foi, digamos, dentro da nossa área, que teve inclusive uma coletiva que nós acompanhamos em Recife com o doutor Jorge participando e o doutor Germano, né? E mais recentemente, essa operação em Serra Talhada, que teve a participação de homens aqui da nossa região. Essa operação que foi chamada, denominada de Paz no Sertão, e teve repercussão em todo o estado, e tem também participação da equipe aqui da AIS-20, coordenada pelo doutor Jorge. Depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o doutor Jorge Damasceno, delegado regional, nosso convidado no debate de hoje. O Arthur Santana está dizendo aqui, doutor Jorge, Nil, E, doutor Jorge, é uma boa essa ferramenta, porque muitos querem denunciar e não tem como. Às vezes, por falta de um telefone fixo, até mesmo crédito. Hoje, no Zap Zap, você faz isso de graça. Né? Ele só reclama, que é uma reclamação constante dele em relação a militar, porque 190 cai em Salgueiro ainda, não está caindo aqui. Inclusive, quando tiver, acho que reunião de monitoramento, tiver algo conjunto das polícias, doutor Jorge, se o senhor puder reforçar, né, eu acho que é interessante que se reforce juntamente com o comandante da militar, que já disse que ia fazer esse pleito junto à polícia, ao comando da polícia militar, para 190 atender na central daqui, né?
Inclusive eu gostaria até só de reforçar, como a gente estava conversando, inclusive fora do ar, é que hoje quase todas as guarnições, eu acredito que todas as guarnições da Polícia Militar já dispõem de aparelho celular, inclusive isso aí tem se transformado num eficiente mecanismo para que seja dado atendimento às ocorrências de forma mais rápida. Inclusive, até com... eu tenho certeza que o Coronel Moraes me permite dizer isso e divulgar que a Polícia Militar aqui na central, na área integrada de segurança, dispõe de um aparelho, de um número, que é o 9937-5670. E já vem atendendo normalmente por isso. E, além disso, tem o telefone, né, da central, que é 3838-8770, 3838-8771. No caso da Polícia Civil, na Delegacia Municipal, 3838-8777.
O Sandro Pereira quer saber se o WhatsApp denúncia serve para também identificar usuários de drogas. Por exemplo, alguém que esteja comandando uma boca, alguma coisa numa comunidade... Esse serviço também pode ajudar?
Muito bem falado. Inclusive, eu agradeço ao ouvinte, né, pela observação que eu não disse naquele momento. Também justamente para identificar ponto de distribuição de droga. É muito importante esse mecanismo, essa informação. Né? Lembrando que essas informações, elas são processadas. Elas não vão ser tomadas simplesmente uma coisa única. É preciso uma investigação.
A polícia esteve envolvida ontem na divulgação, né? Ontem houve a divulgação da mega operação chamada Paz no Sertão. A polícia prestou contas dessa operação ontem no comando da polícia, foi na Secretaria de Defesa Social, né, doutor João, lá em Recife, né?
Exato.
Então houve a divulgação dos detalhes da operação Paz no Sertão, com 4 prisões, com identificação de outros suspeitos, um crime que foi decorrência de outros, uma coisa que eu estava conversando com o senhor em off, que assusta a gente só de imaginar o tamanho dessa organização criminosa que se montou em Serra Talhada e o trabalho da polícia, porque tem que se destacar o trabalho feito pela polícia, porque ninguém queria falar, né? A gente ouviu os companheiros da imprensa lá de Serra Talhada, todos assustados, até em divulgar alguma coisa desses casos. Para que o senhor tenha uma ideia, a imprensa de Serra Talhada, porque as coisas vão chegando, o pessoal foi, na hora que começou a operação, o pessoal fechou para a delegacia. Então, a imprensa de Serra Talhada sabia já o nome dos policiais detidos, mas ela não disse ela esperou a divulgação oficial, porque não, agora é a Secretaria de Defesa Social que está dizendo, né, tem as costas mais largas que a gente, quer dizer, o receio de lidar com casos como esse. Mas o que eu queria chegar era que a polícia militar, a polícia civil aqui na regional, teve homens empenhados nessa mega operação, né, doutor Jorge?
Exatamente, Nil Júnior. Todos os policiais do Sertão, na Diretoria Integrada do Interior 2, participaram da operação. Nós tivemos equipes aqui de delegados, agentes, escrivães envolvidos diretamente na operação, cumprindo os mandados, foram 25 mandados de busca ao todo. Tivemos policiais também do Recife, além das equipes do Sertão. Aqui nós fizemos um esforço muito grande para mandar o maior número de policiais possíveis para ajudar a nossa área integrada 21, né? Até porque nós somos os mais próximos aqui, inclusive reuniões prévias foram feitas aqui na nossa área. Sei que lá tem um delegado muito comprometido, competente, com quem já tive a honra de trabalhar, que é o doutor Olegário Filho. E essa investigação foi conduzida pelo DHPP, né, o doutor Guilherme, né, juntamente com sua equipe, que desde o ano passado já vinha trabalhando nesse caso, É um caso muito difícil, como você disse, envolvendo várias pessoas, uma associação criminosa, né, que tinha um trabalho muito melindroso, difícil de fazer, até pelo medo das pessoas, como você falou. Muito bem. Então, um trabalho muito cuidadoso, né, e que culminou com essa operação que, inclusive, se iniciou. Nós podemos dizer que ela vai continuar, que ela continua, inclusive já foi manifestado ontem na entrevista coletiva, de que esse trabalho continua para, enfim, dar uma resposta final para esses crimes que aconteceram em Serra Talhada.
Quantos homens, em média, foram cedidos para participar dessa operação daqui, da região? Olha, e foram muitos policiais civis.
Nós tivemos mais de 20 policiais envolvidos nesse trabalho. É do conhecimento de todos que nós não temos um efetivo muito bom aqui na área, e nós contribuímos com o que nós pudemos.
O governo do estado anunciou algumas medidas aí para reforçar o Pacto pela Vida. Teve uma notícia boa aí de uma redução de crimes em abril, né? E o governo depois lançou aí uma quantidade de ações, anunciando inclusive concurso para várias categorias. Esse anúncio foi feito há poucos dias pelo governador Paulo Câmara, né? Vai realizar concurso para contratação de civis e militares. São 316 vagas para científica, 50 vagas de escrivão, 1.500 para PM e 500 vagas para agentes. Aquele da delegada que está um rolo aí que a gente está acompanhando. Mas como é que o senhor recebe essa notícia? Porque, como o senhor falou, a Polícia Civil aqui se vira nos 30 com a quantidade efetiva e a necessidade de atuação.
Isso é verdade, né, Júnior? Inclusive, eu considero o ponto principal hoje do Pacto pela Vida, que é a carência de pessoal. Se é verdade que houve muitas contratações, realmente aconteceram várias contratações, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, mas também houve muitas baixas, né? Essas baixas decorrentes de aposentadorias, né? Na maioria dos casos, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, e também na parte da Polícia Científica, né? Peritos que se aposentaram, pessoas que deixaram as instituições, as corporações, por terem assumido outros órgãos mediante concurso. E isso dificultou muito a ação assim, do Pacto pela Vida. Nós ganhamos muita gente, mas também perdemos muita gente. Isso, de qualquer forma, comprometeu, né, a atuação, a filosofia do trabalho, que é muito positiva. A filosofia é certa, está correta. Mas o governo é sensibilizado com isso, já anunciou os concursos, né? Então, nós aguardamos assim com bastante ansiedade, principalmente o concurso de delegados de polícia, de agentes também, e a situação está precária. Só para você ter uma ideia, você falou de efetivo, em pouco mais de 2 anos nós perdemos 19 policiais. 19 policiais na área. Então, para nós, assim, compromete muito. E o esforço que cada policial tem feito assim, para poder fazer a engrenagem girar e funcionar, para fazer com que a gente alcance os resultados, tem sido muito grande. Um trabalho intensivo, né, cansativo, inclusive quando nós disponibilizamos gente para trabalhar em outra área, para cumprir missões, como foi o caso agora de Serra Talhada. É muito para a gente manter funcionando aqui a área, não deixar a área desguarnecida, o trabalho funcionando normalmente, e ao mesmo tempo atender lá a demanda de outra área.
Me parece que o mais complicado, pelo menos pelo que eu leio nos boletins, eu não sei se é fato isso, o que a gente percebe é que o que é mais complicado para gerenciar, me parece, é o fim de semana, porque é muito comum ler matérias aqui de casos que ocorrem no Alto Pajeú e o flagrante é feito aqui em Afogados, é isso, doutor Jorge?
Exatamente, justamente pela dificuldade de pessoal, o plantão é centralizado. Então, todas as ocorrências aqui dos 12 municípios que compreendem a nossa área são trazidos para Afogados da Ingazeira. E o grande problema é quando há o acúmulo de ocorrências e vão chegando intensamente, o grupo é pequeno, né, os delegados trabalham exaustivamente durante a semana e também nos finais de semana e feriados, né, para poder atender. E nós estamos fazendo essa engrenagem funcionar, tem sido difícil, mas até agora nós temos conseguido, né, cumprir a nossa missão.
Doutor Jorge, a gente está acompanhando aí, pelo menos essa história recente, né, dos casos de má repercussão. Eu diria que a Polícia Civil tem dado resposta à grande maioria. Mas é comum que num debate como esse alguns casos surjam. Eu vou dizer, vou fazer a pergunta da ouvinte, vou dizer o que eu ouvi de uma fonte ligada à polícia e quero saber se o senhor me confirma. A Maria Zé Dantas está perguntando o seguinte: quando é que a polícia vai divulgar o resultado da morte daquela menina da história do envolvimento com o PM, querendo saber se foi homicídio ou suicídio? A notícia que eu tive de uma fonte da polícia, o senhor pode me confirmar ou não, é que, por mais que a sociedade faça em alguns momentos um pré-julgamento, e foi um caso muito delicado, mas que todos os indícios apontam mesmo para suicídio, é isso?
Exatamente, foi muito bom. Eu sabia até que essa questão, inclusive já é a terceira vez que eu venho
toda
aqui
vez que
eu
venho,
e ouço. Veja bem, esse caso, no início, mais uma vez, relembrando, foi atendido por mim, inclusive eu estava de plantão no dia, nós fizemos tudo o que era possível fazer no dia, que foi chamar o Instituto de Criminalística, vieram prontamente, passamos toda a madrugada, tudo o que era possível fazer foi feito. Depois o caso foi passado para o delegado titular, que é o Dr. Germano Ademir, a quem compete apurar os crimes aqui na área de Afogados da Ingazeira. E esse inquérito foi feito, tudo levou, essa informação que você está dizendo agora é correta, tudo levou realmente todas as evidências, todos os vestígios técnico, aqui realmente inclusive. Técnico, que foi suicídio. Não satisfeito, justamente por conta dessa repercussão e dessa cobrança, desse pré-julgamento, não satisfeito com isso, o delegado ainda solicitou mais algumas
perícias, João?
Algumas perícias. Se aguarda, inclusive, uma perícia técnica e uma reconstituição que deverá ser feita, né, brevemente pela polícia científica, né, justamente para esgotar todas as possibilidades. Né, tudo o que veio ao inquérito policial, né, é o Dr. Germano Ademir que está conduzindo, levou a exatamente o suicídio. Não foi descartado. Agora, não satisfeito, é claro que nós precisamos tentar de tudo para, enfim, concluir de vez esse caso.
O Zé Carlos aqui pela internet está falando de outro caso, esse que foi delicado para muitas pessoas, também de muita repercussão. Ele quer saber do senhor se a polícia já dá como 100% concluído, ou se dá por 100% concluídas as investigações sobre a morte do Natan, que foi um dos últimos homicídios que nós tivemos e que motivou prisões relativamente recentes, e também daquele episódio da casa do Anchieta, do radialista, com os tiros que foram dados. Ele quer saber se o senhor pode acrescentar mais alguma coisa sobre esses casos.
Sim, inclusive o caso da morte do Natan Cândido já está totalmente esclarecido, né? Já foram indiciadas as pessoas de Marlon Santos e Luiz Gonzaga Gomes dos Santos, como os autores do crime. Inclusive as armas foram recuperadas, as armas foram encontradas enterradas, né? Inclusive foram enterradas, que foram enterradas por eles. Foi submetido a exame balístico, enfim, esse crime já está esclarecido. Com relação ao disparo de arma de fogo na residência do radialista, nós aguardamos uma perícia balística, né, que orientará as investigações. Está a cargo do Dr. Germano Ademir, que é o delegado municipal, e nós esperamos concluir isso aí também.
Falando a respeito desse último crime, essa morte por esfaqueamento, isso aí foi de uma ação rápida, se chegou rapidamente ao caso, né?
Rapidamente, inclusive é uma coisa muito gratificante para nós, tanto para mim, e sou gestor da 20ª DESEC, como o Tenente Coronel Moraes, que é o comandante do 23º Batalhão. É muito gratificante para nós dizer que quase 100% dos crimes que ocorreram este ano aqui na nossa área foram esclarecidos, inclusive com prisão. Né, já foram dois homicídios em Afogados da Ingazeira, um deles você falou agora há pouco tempo, esclarecido com prisão, esse agora também com prisão feita pela Polícia Militar, Né? É, foram dois homicídios também em São José do Egito, com prisão também, inclusive mandado de prisão, e em Solidão, né? Inclusive o de São José do Egito, um dos casos, né, muito chocante, que o filho matou o próprio pai.
Isso,
né? Ele foi preso também. O caso de Solidão, onde a gente inclusive não esperava, né, que um homicídio em Solidão, dessa forma, onde pai e filho assassinaram, um deles foi preso em flagrante e posteriormente o outro foi preso pela equipe do Dr. Tiago, por mandado de prisão preventiva. Então nós temos quase todos os homicídios, resta ainda um de Itabira ser esclarecido ainda, que teve como vítima Valmir Gonçalves da Silva. Esse ainda está em andamento. Então nós temos esses...
Mas já tem a autoria identificada ainda não?
Nós já temos uma linha de investigação, né, e continua ainda. Então isso é motivo de muita satisfação para nós, né, dar a resposta a esses crimes. E também, no caso, assim, prontamente quero destacar também muitas prisões sendo feitas em flagrante também pela Polícia Militar.
Doutor Jorge, o momento agora está sendo de repercussão de assaltos a ônibus no estado. E não é na sua área, nenhuma das ações foi na área do PAGEU, das ações recentes. Uma aconteceu aqui no Moxotó e a maioria delas no Agreste. Mas a origem dos ônibus assaltados quase sempre tem sido o PAGEU. Nós tivemos um ônibus da linha São José Recife semana passada assaltado. E agora, na madrugada de hoje, assaltado o ônibus Afogados Recife, que foi assaltado na área de Pesqueira. Inclusive, um tiro foi deflagrado, que a polícia chegou no local. Já tinha havido um outro assalto a um ônibus da Princesa do Agreste. E nesse assalto a polícia chegou, trocou tiros com os bandidos e uma bala de raspão pegou numa professora que é de Carnaíba. Graças a Deus, passa bem. Quando acontece uma situação como essa, aqui é óbvio que aumenta a preocupação. A Simone, por exemplo, pergunta: o que vai se fazer em relação a esses assaltos? Já está passando do limite? Será que alguém vai ter que morrer? Estamos todos preocupados. As pessoas que precisam viajar de ônibus estão aterrorizadas com tudo isso. Quero saber se em casos como esse, a perspectiva é de uma ação conjunta. Um indicativo do assalto da semana passada que me chamou a atenção foi de uma pessoa que é de Afogados, que a gente preservou o nome na matéria, mas ela dizendo assim: olha, o jeito que os camaradas falavam, era como se eles tivessem se informado até de quantas pessoas entraram no ônibus em cidades do PAGEU, quer dizer, como fosse eu tivesse um informante, ou como se eles passassem antes no local. O que é que pode se fazer de forma integrada entre as polícias nessas regiões para tentar, de forma mais ostensiva e preventiva, chegar a esse grupo?
Esse trabalho já está sendo feito, né? A troca de informações, municiando, vamos dizer assim, os responsáveis pelas investigações com as informações necessárias, né? Esse trabalho integrado já existe. Eu tenho certeza que isso é uma coisa momentânea que vai passar e logo, logo esses indivíduos vão estar na cadeia.
Pelo que sua experiência, pelo modus operandi, o fato das ações serem parecidas, é possível que seja o mesmo grupo em mais de uma ação?
Sim, é possível, sim. Nós já tivemos outros episódios anos passados, assim, inclusive lá perto de São Caetano, ali com muitas ocorrências desse tipo, e que os indivíduos foram presos também. Eu creio que é questão de tempo para esses indivíduos serem presos.
Bom, vamos lá, para a gente fechar, doutor Jorge, vamos reforçar a história do WhatsApp. Eu pediria para o senhor registrar novamente o telefone e reforçar a finalidade desse serviço, por favor.
Mais uma vez, quero dizer à população que nós temos agora esse instrumento na Polícia Civil, que é o ATE Denúncia, onde as pessoas poderão formular suas denúncias por via de WhatsApp. O número é 9607-3817. Lembrando que são informações referentes a indivíduos foragidos da justiça, pontos de distribuição de droga, homicídios, armas de fogo. Não é um telefone emergencial, um mecanismo de contato de emergência.
É importante destacar que para esse tipo de coisa é procurar a Polícia Militar. Né?
Exatamente. A Polícia Civil pode ser a Polícia Civil também, mas não através desse canal. Esse canal é para investigação. E as informações vão ser processadas, evidentemente. Né? Está disponível ao público, nós temos pessoas encarregadas desse trabalho e nós esperamos ter assim, um resultado positivo.
Um ouvinte aqui está perguntando a Paula sobre um caso, ela está dizendo, teve um caso recente de pedofilia, ela quer saber como está. Esse caso, primeiro, do ponto de vista da divulgação, me parece que ele está em segredo de justiça, eu já ouvi falar sobre isso. É, por isso que não se fala muita coisa. Agora, está com a polícia ou está com o judiciário, doutor Jorge? O senhor tem conhecimento ou não?
Olha,
não sabe do que a gente está falando.
Na verdade, não é só um caso, são vários casos.
São vários casos.
É que, né, existe na área, na nossa área, né? Não é um caso específico, são vários casos que estão sendo investigados, alguns já remetidos à justiça, outros ainda em apuração, né? Mas eu não sei a qual... especificamente ela está se referindo.
Bom, doutor Jorge, eu quero agradecer a participação do senhor. A gente vai ficar reforçando esse WhatsApp denúncia aqui da Civil nos nossos programas e a gente se coloca à disposição sempre para debater, para fazer essa interação com os ouvintes e com a polícia. Eu quero agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Nil Júnior, pela oportunidade, agradeço pelo seu programa aqui, o Debate das 10, né, ao pessoal do estúdio, agradeço a todos, e especialmente também pelo fato de você ter, estar divulgando bastante essa nova ferramenta de informações da Polícia Civil.
Muito obrigado.
Agradeço mais uma vez, bom dia a todos.
Muito obrigado, doutor Jorge Damasceno. Vou reforçar o WhatsApp para a denúncia 9607-3817. Anote, deixa esse telefone aí com você, que um dia você pode precisar dele em determinado momento e tê-lo salvo. 9607-3817, 9607-3817. Final do debate de hoje.
O debate das 10. Manhã, total.